Com a ajuda de Hashem, vamos começar hoje a falar sobre as leis do Seder. Primeiro detalhe é que as mulheres têm todas as obrigações iguais aos homens na noite do Seder, porque elas também estavam no milagre da saída de Mitzrayim. Temos vários preparativos para o Seder. E às vezes é bom fazer uma listinha antes, para não se perder e não esquecer de fazer estas coisas. Precisa se cozinhar, logicamente, as refeições, assar os roa, lavar e olhar as folhas do maroja, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso. Lavar e ralar a raiz forte, cozinhar o carpaz, cozinhar os ovos que vão na, o ovo que vai na queará, ou eventuais outros ovos, preparar haroset, preparar água com sal, abrir as caixas de matzot e deslacrar os vinhos, as garrafas, pôr a mesa, arrumar a queará, preparar os travesseiros para se reclinar, preparar, eventualmente tem que polir copos e lavar os copos. E aqueles costumam usar kitl também, preparar o kitl para a noite do Seder. Se coloca a mesa para a Pesach e para o Seder, colocando uma toalha bonita e digna, e se coloca os copos para todas as pessoas, às vezes cada um quer escolher o seu, enfim, isso são detalhes técnicos. Se coloca um copo para Eliyahu HaNavi, e se costuma enfeitar especialmente a mesa do Seder com todos os tipos de utensílios bonitos que a pessoa tenha. Logicamente, só o que está kasher lepesach colocar em cima da mesa. O que não é, pode colocar perto da mesa, em algum lugar, para que a mesa fique bonita para o Seder. Não só bonita, mas também isso indica a liberdade, isso é importante, que é, são detalhes que se enfatiza bastante na noite do Seder. Se costuma deixar a mesa preparada de véspera. Tem dois motivos básicos. Primeiro, para que a pessoa possa começar o Seder o mais rápido possível. E não adormecer, não atrasar, não ficar, ficou mais para depois da metade da noite e assim por diante. E além disso também, isso lembra também o Korban Pesach, que era feito na véspera e comido à noite. Então você já prepara de dia para a refeição da noite. Se costuma preparar a Keará. A Keará é um prato onde tem todos os itens básicos da noite, tanto os simbólicos como aqueles que vão ser ingeridos e que são mitzvot da noite do Seder. Existem diversos costumes como organizar exatamente a Keará. Mas antes de mais nada, temos que falar sobre quais são os itens. E começando pela matzá. A matzá, na Keará nós colocamos 3 matzot. O ideal, segundo a Kabbalah, é que elas estejam separadas. Então, por isso, as Kearot, geralmente, tanto as de tecido, as de madeira, de prata, o que for, tem 3 compartimentos para que as matzot fiquem separadas. Se pega 3 matzot, por que 3 matzot? Tem vários motivos. Mas o motivo básico é que se pega 2 matzot para ter 2 pães inteiros, como em qualquer refeição de Shabbat e Yom Tov, que nós temos 2 pães inteiros em lembrança ao man que caía em dobro na véspera de Shabbat e de Yom Tov. A terceira matzá, que é a matzá do meio, vai ser quebrada depois, no Yahatz, representando a matzá pobre, o pão pobre. Então, para que tenha depois de quebrar, ainda assim, 2 matzot inteiras, por isso se pega 3, uma delas se quebra e as outras 2 se mantêm inteiras. Tem vários outros motivos para se pegar 3 matzot. Aqui cabe uma propaganda. Quem ainda não tem o livro Nafelá Leorgador pode pedir e providenciar, se Deus quiser. E lá você pode encontrar muitos e muitos motivos para cada costume e cada lei da noite dos Seder. Se nós formos agora nos estender, não terminamos. Então, quem quiser pode olhar dentro do livro. Para se cumprir a mitzvah, a matzah precisa ser feita, logicamente, de um dos cinco grãos, cinco cereais, trigo, cevada, aveia, centeio ou espelta. Mas se costuma fazer matzot apenas de trigo, por motivos técnicos halákicos. Apenas pessoas que têm problemas de saúde e não podem comer trigo, é que existem outros tipos de matzá. Hoje em dia existe matzá de aveia e matzá de espelta, até onde me consta, que são matzot para principalmente celíacos, e eles então podem comer dessas matzot, as outras pessoas devem evitar. A matzá para a noite do seder consta na halakha que precisa ser shmurá. Assim está escrito na Torá, o shmartem et hamatzot. O que significa shmurá? Significa que se tomou cuidados para que ela não fermentasse mesmo nas fases anteriores. E aí existe aqui alguns tipos de shmurá. Existe o que é chamado a shmurá a partir do momento que a farinha, o grão, é moído. Que hoje em dia a maioria das matzot comuns, kasher lepesach, são feitas assim. É uma farinha, a partir do momento que o grão entra no moinho, se toma todo cuidado para não ter contato com umidade. Existe a matzah que é shmurah mishat ketzirah. Uma matzah que se toma cuidado com o grão, desde que ele é colhido, ele já não entra em contato com água. Na realidade, até um pouco antes. A partir do momento que o grão começa a secar, já se toma cuidado, mesmo quando está ainda na terra, já se toma cuidado para que ele não molhe. Por isso, eles acompanham a meteorologia, e se o grão está secando demais, eles já colhem rápido antes das chuvas. Ou colhem ainda verde, para não ter esse problema. De qualquer forma, a melhor matzá para se usar na noite do seder é esta, que se toma cuidado com o grão desde a colheita dele. Isso é chamado, hoje em dia, é conhecido como matzah shmurah. Essa é a matzah shmurah de hoje em dia. É shmurah mishat ketzirah. Você olha na embalagem, você vê que está escrito isso menorzinho, que é desde a colheita. O ideal é que a pessoa compre matzah shmurah para a noite do seder. Se a pessoa não comprou e recebeu uma caixinha, algumas matzot, então ele guarda essas matzot para cumprir a mitzvah. Assim que se faz motzi matzah, que é a primeira mitzvah de matzah, comer destas matzot que são shemurah. E o restante do seder come da matzah, que é cuidada a partir da moagem. As matzot são tem as matzot de máquina e as matzot à mão. O ideal e o melhor é cumprir a mitzvah com a matzah de mão. Mas também se cumpre com matzá de máquina e principalmente se for shemurá, que é o principal aqui. Existe motivo também porque as matzot são redondas. Veja lá no livro qual é o motivo para isso. As matzot, na noite do seder, são o alimento central do qual nós falamos e narramos na noite do seder. E por isso, na maioria dos seder, as matzot ficam reveladas, ficam abertas, para que nós enxerguemos as matzot quando nós estamos narrando a Hagadá. Mas, em todos os momentos onde se ergue o copo de vinho, se fecha antes das matzot. Então, por isso, na hora do Kiddush, como em todo o Shabbat e Yom Tov, a matzah fica fechada. E, da mesma forma, ao longo do seder, por exemplo, quando se fala de Rishei Amedá, se ergue o copo. Quando se fala o início do Halel, no fim do Magid, também se ergue o copo. Então, nesses momentos, nós cobrimos as matzot para erguer o copo de vinho. As matzot devem estar inteiras, principalmente as duas, a de cima e a de baixo. Porque assim é sempre que se pega halot, ou matzá, para fazer a refeição. As matzot, o pão, deve estar inteiro para lechem mishne, esse pão dobrado, que é o dobro de pão que se faz hamotzi no Shabbat e no Yom Tov. Se a pessoa só tiver duas que estão inteiras e a terceira, então põe essa terceira para a matzá do meio, já que ela de qualquer jeito vai ser quebrada depois no Yahatz. Nós já mencionamos outro dia sobre a matzah, se ela está inchada como uma noz, ou se ela tem um ponto dobrado e colado, dobrou e colou, que não se pode comer em Pesach. Então o ideal é que a pessoa verifique tudo isso na caixa de matzah antes de Pesach. Se não verificou, então na hora de comer, pelo menos, tem que verificar para não comer esses pedaços. É uma matzah que está totalmente inchada, dificilmente vai entrar na caixa. Então, mas se sim, então não pode comer sequer a matzah inteira. Mas isso é muito difícil de aparecer numa caixa, mas matzah dobrada, como nós falamos, é uma coisa que acontece. Então precisa prestar atenção e tirar aquele pedaço e não comer o resto da matzah. Pode comer aquele pedaço, precisa ser queimado depois de Yom Tov, depois de Shabbat. Também, na Keará, nós colocamos Maror. O Maror é uma hortaliça que está ali para lembrar da amargura do nosso povo em Mitzrayim. E o Talmud nos diz que existem 5 opções do que pegar para Maror. Destas 5, as únicas 2 que nós temos certeza hoje em dia é a alface, de preferência a alface romana, e o ren. Ren puro, não misturado com beterraba, com vinagre, com ren puro, quer dizer raiz forte, ralada. E um detalhe importante a respeito disso é que tanto a folha, o ren, o que for, o maror precisa estar cru. E cru significa que não está em conserva, inclusive. Por isso, precisamos ter muito cuidado. Número 1, alface. Não pode ser alface que ficou de molho na água. Número 2, ren, raiz forte. É muito comum que nos supermercados se deixa a raiz forte de molho na água. E não dá para cumprir a mitzvah com ela se ela ficou de molho na água. Então, por isso, precisa se comprar raiz forte com terra, assim é conhecido no Brasil, porque aí ela vem suja, quer dizer que ela não ficou de molho na água. Porque se ela está limpinha, porque eles deixaram de molho, não é só que lavaram, eles deixaram ela de molho. Então, precisa prestar atenção nisso. Em outros países, nos Estados Unidos, eu não sei como que é, em Israel, se vende raiz forte para a mitzvah, e ela vem bonitinho, muitas vezes está até razoavelmente lavado, mas foi só lavadinho e não se ficou de molho. Então pode se cumprir a mitzvah com ela. De preferência também as folhas não devem estar murchas. Mas não tem problema de usar murcha, o que não pode estar é seca. E aí temos um detalhe muito importante, que folhas é muito comum terem bichos. É muito comum, sempre tem bichos. Então precisa-se lavar as folhas muito bem e verificá-las contra a luz. Como que se lava essas folhas para a noite do Seder? Não se pode deixar de molho em produtos químicos, porque isso talvez já viraria uma conserva. Tem que pegar uma bacia, colocar detergente, mistura bem a água, e você pega cada folha, destaca ela do pé, e você gira ela bem inteira dentro da água, com sabão. E depois bate ela bem dentro da pia e com água corrente esfrega bem a folha com os dedos, todos os pontos da folha. Faz assim com todo o pé ou os pés. Depois disso você pega elas contra a luz e você olha elas contra a luz. É bom pedir para alguém que entende disso te ensinar para procurar eventuais bichos que sobraram. Se sobrar algum bicho, então precisa tirar ele. Esses bichinhos são pequenininhos, tem o tamanho de um ponto final, mas são bichinhos. É proibido comer pela Torá bichos. Então precisa se lavar bem as folhas para cumprir a mitzvah. No caso do ren, quer dizer, da raiz forte, como nós falamos, não pode ser de molho, e precisa se ralar o ren, não dá para comer ele inteiro, é perigosíssimo comer mordendo ele, então precisa se ralar e fecha ele bem, ele manter ali a força dele. Uma pergunta muito comum é sobre a alface. Mas a alface, como assim você diz que é maior? Mas a alface é tão docinha, tão gostosa. Se você prestar atenção, você vai ver que a alface depende da idade da folha. Quer dizer o seguinte, se você pega aquelas folhas que são verde clarinha e que são um pouco menores, elas são adocicadas. Se você pega aquelas folhas que já estão verde escuras e as maiores, elas já são amargas. E nossos sábios querem indicar aqui aquilo que foi o comportamento dos egípcios. No início, os egípcios começaram sendo docinhos. Eles pagavam pelo serviço e tratavam os judeus direitinho. E conforme o tempo foi passando, eles ficaram cada vez mais amargos e cruéis. Assim também é o maior, que representa exatamente esse comportamento dos egípcios. Sim, você cumpre a mitzvah se você comer das folhas que são mais verde claro. Também você cumpre a mitzvah, é maior. Mas talvez tenha algum conceito de pegar justo as mais escuras, mas de qualquer forma, mesmo essas são docinhas, não são doces. Elas são um pouco mais adocicadas, mas elas são amargas. Se você presta atenção, você vê que a alface é amarga, ela tem um amargor no fim. Bom, isso é início aqui. Se Deus quiser, amanhã nós continuamos mais.